Agora você vai ouvir o programa Sem Frente para Todos. Um programa em defesa do servidor público municipal de Patos e região.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita no gogó.
Bom dia, amigo ouvinte do programa Sem Frente para Todos. Uma alegria estarmos de volta. Domingo passado a gente não pôde estar aqui devido às eleições, mas queremos abraçar você, meu amigo, minha amiga, ouvinte desse programa. E abraçar hoje de maneira especial também a nossa presidente, Carminha Soares, que após um período que ela estava aí se recuperando de uma cirurgia, ainda está se recuperando, mas já está aqui conosco. Bom dia, Carminha.
Bom dia a todos os ouvintes do programa Sem Frente para Todos. Bom dia, Frei. É bom demais estar aqui de volta. Estava sentindo falta, né, de estar aqui todos os domingos falando com os nossos sócios, né? Vou mandar um alô especial, né, a toda a nossa base, aos servidores e servidoras de Areia de Baraúnas, Assunção, Cacimba de Areia, Passagem, Salgadinho, Quixaba, a todos os servidores e servidoras e ouvintes do nosso programa, da cidade de São Mamede, de Santa Luzia, São José do Sabugi, Junco do Seridó, Várzea e Tenório, a todos os servidores e servidoras de Santa Terezinha, Emas, Catingueira, Olho d'Água, Mãe d'Água, São José do Bonfim, Malta, Condado, São José de Espinaras, Vista Serrana e aqui, né, da nossa cidade de Patos, zona urbana, rural, e o nosso distrito de Santa Gertrudes. Um abraço aí para todos os servidores e servidoras da nossa cidade de Patos, em todas as localidades, né, que estão na escuta do nosso programa.
Muito bem, queremos abraçar a nossa diretoria executiva, aliás, abraçar toda a diretoria que compõe o nosso sindicato, são mais de 100 pessoas, mas nós temos a diretoria executiva que está aí articulando nos municípios, que é aquele pessoal que é responsável de se encontrar, se reunir, debater, discutir mais frequentemente as questões do nosso sindicato. Então, a nossa presidente que hoje está aqui, a Carminha Soares, o nosso vice-presidente, o Gilson Remígio, lá de Condado, que nesse período esteve também conosco, participando. E, Gilson, quando tiver alguma novidade também, como a gente disse, pode continuar mandando os áudios, né? E Gilson sempre estava mandando aí com as notícias lá do seu município, e isso pode acontecer com todos os nossos delegados aí dos outros municípios.
Tanto os delegados como os nossos diretores, né, que estão espalhados na nossa regional.
Exatamente. É importante que a gente fala sempre o nome dos diretores aqui, Carminha, para ver se eles despertam aí e mandar até uma notícia do seu ambiente de trabalho, alguma coisa lá da sua escola, do seu setor de trabalho. Mande para nós, pode mandar para mim, para Carminha, mandar no grupo lá, pedir para colocar no ar. A gente avalia e coloca dentro das notícias, né? Abraçar a nossa amiga Elizabeth Barreto, que é a nossa primeira secretária, ao Moisés Medeiros, que é o segundo secretário. Abraçar o nosso camarada, companheiro combativo José Gonçalves, vereador sindicalista, que está de volta ao sindicato, estava licenciado, né, no período eleitoral, está de volta, graças a Deus, continuando um trabalho forte, como sempre fez. E como disse ele há pouco nas redes sociais, continuará fazendo. A nossa segunda tesoureira, Marinalva Guedes. Abraçar a nossa diretora de patrimônio, a Edvânia Pereira. O diretor de formação, o Josnaldo Gomes. Diretor adjunto de formação, o L.S. Rodrigues. Nosso diretor de comunicação e imprensa, o Marcos Gregório, que é lá do município de São José dos Pinhares. Diretor de Esporte e Lazer, o Jonas Lopes. Diretor de Educação e Cultura, Maria Valéria. De Aposentados e Pensionistas, a diretora, a Maria do Socorro Rodrigues, professora Socorro, lá de São Sebastião. Inclusive, tem recado da nossa diretora de aposentados, ela que é responsável de acompanhar o Patos Prévio. Daqui a pouco nós vamos ter também, atenção você, nosso filiado, aí do Patos Prévio, prestar atenção que daqui a pouco nós temos uma lista importante para falar aí para vocês.
Ô padre, lembrar, né, que de mandar, né, os nossos sentimentos à nossa diretora Socorro, né, que perdeu seu irmão essa
Exatamente.
Semana.
O José Edivaldo.
É, que Jesus lhe dê muita saúde e lhe dê força, né, para ficar junto com seus irmãos que estão aí ainda, né, passando por essa dor de ter perdido um irmão.
Justamente. Né? Muito bem lembrado, Carminha.
A gente não deve esquecer, né, que essa dor também é nossa.
Com certeza. Eu mais que tudo e que todos, modéstia à parte, abraço de maneira especial a Socorro Rodrigues, que é uma amiga de muito tempo já, e as suas irmãs, Maria da Graça e Glória Maria, que são irmãs de Socorro e também minhas amigas. E eu, por sinal, acompanhei esse período, pois eu tive como função religiosa, fiz a unção dos enfermos de Edivaldo na segunda-feira, e na terça de manhã ele faleceu e eu fui também fazer as exéquias. Então, acompanhei. Um abraço para você, Socorro, um abraço fraterno, que Deus, nosso Pai, possa confortar e dar força a vocês e a Edivaldo, o Reino do Céu. Abraçamos também nosso diretor jurídico, o Ieri Caindre, que é a diretor adjunto, né? O jurídico sou eu que estou falando, mas o Ieri Caindre, que é o nosso diretor adjunto jurídico. Abraçar o diretor de relação institucional, Josualdo Soares, diretor de saúde e previdência, o Alan Guedes, nossa diretora adjunto de saúde e previdência, a Alice de Souza Duda, abraçar também a diretora de habitação, a Deilda Bezerra, diretor de juventude, o Francisco Pergentino, e a nossa diretora adjunta de juventude, a Natália Maria Romão de Souza, a Nath. Nosso conselho fiscal, os titulares Lucilene Carlota, a Maria de Fátima Alves de Lima, a Mariazinha, e o Paulo Ricardo Costa. Os suplentes do Conselho Fiscal, Judas Tadeu Mota, que também estava licenciado, está de volta às fileiras do nosso sindicato, a Rosângela Costa da Silva e a Terezinha Delfino da Costa. Também as delegacias sindicais e conselhos de representantes espalhados nos 23 municípios que Carminha citou nesse instante, nós queremos abraçar a cada um e cada uma, assim como o Conselho de Representantes de Patos, que é composto por 20 funcionários aqui do nosso município.
Eu quero aproveitar, padre, para mandar, né, os parabéns aos nossos diretores. Esse mês a gente teve a Marinalva, né, que fez aniversário. Do nosso sindicato tem o Jailson, né, que fez aniversário essa semana. E nesse último dia 12, né, no dia das crianças, quem estava aniversariando era a nossa secretária, né, Darlene, né? E mandar os parabéns para a Darlene, né, lembrando que ela está lá sempre, né, atendendo, né, os nossos sócios. Ela e Jailson, né, os parabéns.
Fizeram comecinho do mês, né, e Darlene ontem.
Jailson dia 9, né, e essa semana fez o aniversário, e Darlene dia 12, que foi nesse último sábado, dia das crianças. Marinalva no comecinho do mês, dia 1º, né, a nossa diretora adjunta também estava aniversariando. Em nome delas, né, também dia 3, o meu genro fez aniversário, né, o Cleiton. Em nome deles, a gente deseja feliz aniversário a todos os que fez esse aniversário no começo e os que ainda vão fazer, né, daqui para o final do mês. Que Jesus lhe dê saúde, paz e prosperidade a todos vocês.
Muito bem. Carminha, mas sempre nesse primeiro bloco a gente lembra não só dos servidores e das servidoras que estão espalhados por esses 23 municípios, mas aqueles nossos ouvintes, amigos que nos acompanham, acompanham o programa Sinfem para Todos, que inclusive fazem questão, como a gente vê, de dizer que acompanha. Eu quero lembrar de uma servidora que, além de servidora, é uma amiga que me conhece desde a infância, que é a Beta lá da Vila Cavalcante, inclusive lá do seu setor, por onde você também passou uma parte da infância, né? A Beta chama Juberlita, mas todo mundo chama Beta, já é aposentada, servidora aposentada. Inclusive, teve lá no sindicato essa semana que ela me disse que falou com você.
É, né? Eu sei quem é. Aliás, né? A gente, eu fui criada ali, saí dali depois que casei. É, e fui morar no Nova Conquista, né? Mas antes eu nasci e me criei ali. É, mãe, a casa ainda está lá, né? Eu passei minha vida toda lá. A idade que eu tenho é o tempo que mãe morava naquela casa e minha irmã está lá, na vila, sempre tem boas lembranças, né? Mandar não esquecer, né? Lá do Nova Conquista, de Antônio, que sempre o encontro, e você já voltou. É, eu digo, não esqueço de você, Antônio, viu? Lá do Mutirão, nem da Guia, a Detinha, a todos os moradores, né? Mandar um abraço também para Zé Hilton, nosso presidente da associação e também da OAC. E não esquecer também, né, o pessoal lá do Patativa do Açaré, a gente tem a Eudócia, que sempre está na escuta. É, aqui no prazo tem a Ritinha, né, que sempre está na escuta com o seu pai. E não esquecer também de Júnior, né, de Júnior Perito,
né?
Que sempre me cobrava, né, que está na escuta desse programa. Além deles, né, muitos e muitos, que todos os domingos estão na escuta, que não são servidores, né, e que sempre diz, às vezes quando eu falo, diz, eu estou conhecendo essa fala. Não conhecia a Carminha, mas conheço a voz de Carminha. É Carminha, né? Eu digo, é ela mesma. Então, é mesmo assim, é o padre, né? Quando o povo escuta a voz, já sabe que é quem está aqui no programa. Não esquecer, né? Que todos os nossos ouvintes, a gente tem um carinho especial por todos vocês. E não esquecer também, né? Dos nossos amigos que estão sempre na escuta do programa. Lembrar também de Lúcia, né? Do Mutirão, que também reclama que ninguém fala no nome dela. E ela sempre está na escuta. A todos os moradores de Nova Conquista que escutam esse programa, e aí todos os moradores de Patos, né, que sempre estão na audiência do Sinfé para Todos.
Ótimo, eu quero, como sempre faço, todo domingo, ainda lembrando de Beta, né, de Gilberlita, ela, ligação nossa, porque eu também passei parte da minha infância ali na Vila Cavalcante. E para aumentar essa ligação com Beta, né, com Gilberlita, hoje Beta mora na casa que foi de minha avó. Beta comprou a casa onde eu morei com 4, 5, 6 anos de idade. Depois voltei a morar com minha avó, porque antes eu morava com minha mãe nessa casa. Minha avó foi morar lá e eu fiquei morando com ela até a minha ida para o seminário, com 22 anos, eu morava nessa casa. Quer dizer, é uma ligação grande. Quando eu passo lá, eu entro para dar uma olhada. Beta fez uma reforma boa lá na casa, mas a gente sempre lembra, a infância da gente é coisa que marca muito, e Beta está cuidando desse local onde eu passei a infância. Então, um abraço para Beta, para seu esposo, Cicinho, como a gente chama, né? É cabeleireiro, cuida lá, a beleza do povo daquela comunidade. Então, forte abraço. Mas como eu faço todo domingo, gosto também de abraçar e mandar um alô para meus pais, que é o meu tesouro, seu Tico e Dona Divone, que acompanha esse programa. Inclusive, enquanto não encerra o programa, eles não vão almoçar. Fique esperando, quando a gente está fazendo o programa aqui ao vivo, esperam os 10, 15 minutos que eu tenho que chegar em casa para almoçar junto com eles. Eles estavam escutando o programa e ainda diz, olha, falaram sobre isso. E aquela, quando Carminha está, ele diz, aquela mulher também gosta de falar, né? Eu digo, ela gosta também, pai. Então, então, o nosso abraço. Quero abraçar o pessoal da Zona Rural lá de São José das Pinhadas, que também nos escuta muito. E daqui a pouco eu vou estar lá nessa Zona Rural de São José das Pinhadas almoçando com os meus amigos Véi e Bata. É um casal que, inclusive, Bata é minha prima, é Edivalda, chama Bata, e é minha prima, e a gente, se Deus quiser, daqui a pouco vai estar almoçando junto a convite dela. Se eu pudesse, eu ia sempre, mas o tempo é corrido. Mas, meus amigos, minhas amigas, Carminha, esta semana nós teremos o Dia dos Professores. Então, a gente já quer iniciar esse bloco também mandando um abraço especial para todos os professores, né? Daqui a pouquinho a gente já vai fazer a primeira homenagem aos professores com a música desse intervalo. Mas aí você quer já também lembrar, através de uma mensagem, você me dizia, para lembrar essa data especial. Dia 15 de outubro Dia do Professor. Então, próxima terça-feira. Vamos ouvir a mensagem que Carminha traz aqui.
Os professores têm três amores. O amor pelo aprendizado, o amor por ensinar e o amor pelos alunos. O professor é a luz que ilumina o caminho do aprendizado. Professores, vocês não apenas ensinam, mas também transformam vidas. A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Essa frase é de Nelson Mandela. A influência de um bom professor pode durar para sempre. O professor não ensina, mas desperta no aluno a vontade de aprender. Agradecer a um professor é honrar a humanidade. Aquele que compartilha conhecimento, que ensina e aprende humildemente como seus semelhantes, merece receber todo o reconhecimento, toda a honra e felicitações, todos os dias. Essa frase é de Gerard Hansen.
Muito bem, então nosso abraço especial para todos os professores dos nossos 23 municípios que compõem a nossa base territorial. Eu, como sou professor também, abraço de maneira especial aqueles professores que são meus colegas de trabalho lá na escola Alírio Meira Vanderlei, aqui em Patos, e na escola Marina Souto Gouveia, lá na cidade de São Mamede. Já que eu trabalho nos dois municípios, quero abraçar, portanto, todos os professores, nas pessoas dos professores dessas duas escolas, Alírio Meira Vanderlei e Marina Souto Gouveia. Vamos para o nosso primeiro intervalo musical, desejando felicidades aos professores e dedicando a eles esta primeira música que vamos ouvir. Daqui a pouquinho a gente volta com o programa SINFEMP para todos.
Professores, protetores das crianças do meu país, eu gostaria de um discurso bem mais feliz, porque tudo é educação, é matéria de todo tempo. Ensinem a quem sabe de tudo a entregar o conhecimento. Ensinem a quem sabe de tudo a entregar o conhecimento. Na sala de aula é que se forma um cidadão, na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor, por isso aceite e respeite o meu professor. Na sala de aula é que se forma um cidadão, na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor, por isso aceite e respeite o meu professor. Batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, que ele merece. Batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, que ele merece. Professores, protetores das crianças do meu país, eu gostaria de um discurso bem mais feliz, porque tudo é educação, é matéria de todo tempo. Ensine a quem sabe de tudo a entregar o conhecimento. Na sala de aula é que se forma um cidadão, na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor, por isso aceite e respeite o meu professor. Batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, que ele merece. Batam palmas pra ele, batam palmas pra ele,
Você está ouvindo o programa Sinfente para Todos.
Estamos de volta com o programa Sinfente para Todos. Acabamos de deixar aí esta homenagem aos professores pelo seu dia, que é agora nesta próxima terça-feira, dia 15 de outubro. Mas, Carminha, falando sobre Dia dos Professores, nós temos aí um evento importante para os professores, que é a nossa festa anual dos professores, né? Qual que é a data, o horário, como é que vai ficar aí a festa dos professores este ano?
A festa dos professores será dia 18, sexta-feira, a partir das 20 horas, no Leão Dourado, ali vizinho, né? Próximo a onde era o rancho. E a festa vai ser regional, vai ser dos 23 municípios, né? É, estamos esperando aí que todos os servidores, professores, né, que assinaram a lista, que, e quem não assinar ainda, que assina até nessa próxima quarta-feira, para que a gente possa saber, né, quantos professores vai vir de cada localidade, de cada cidade, para a gente organizar a nossa festa, né? Vai ser Teinha quem vai cantar e quem vai fazer a nossa alimentação e estar atendendo a nossos professores vai ser Damião, né? Que agora tem na sua casa de festa Leão Dourado.
Ah, muito bem. O pessoal já está acostumado, já sabe como que é o desenrolar da festa dos professores. Eu quero aproveitar aqui e mandar um alô especial para Aninha Vieira, chamada de Aninha Bacana, lá em São Mamede, que é a professora mais devotada à festa dos professores do Sinfemp. Porque quando termina a festa de um ano, ela já diz assim: olha, Frei, bota meu nome na lista para o ano que vem, para eu ser a primeira. Aninha, Aninha Bacana, vamos, seu nome já está na lista, e aproveitar, reforçar. O pessoal, coloque o nome nas listas, porque a gente precisa organizar. O evento é grande, precisa organizar o espaço, né? Lá de São Mamede, Carminha, já tem 20 pessoas.
Pronto, 20 professores, né? 20 professores. Lembrando que essa festa, essa primeira festa, é para os professores, tá certo? E para que a gente possa fazer a festa, fazer a janta, fazer os comes e bebes, a bebida toda, a gente precisa saber para quantas pessoas a gente vai fazer. Para depois não ficar, né, faltando, né, ou sobrando demais.
Ou
a
sobrando.
Gente não tem como fazer uma estimativa se não tiver o percentual, quantas pessoas vai vir de cada município.
Tá certo? Muito bem.
Para os professores. O professor que não poder participar da festa do professor, porque tá viajando, está com alguma dificuldade, pode vir, né, parar do servidor. Porque tem servidor, professor que é casado, né, com uma servidora. E a maioria, Frei, deixa para vir na festa do servidor para vir acompanhado.
Sim.
Não é? Uhum. Tem professor que é casado com um servidor e o servidor não pode vir para a festa do professor, mas o professor pode vir para a festa do servidor, né? E por isso coloca o nome na lista do servidor, que será dia 25 também, numa sexta-feira, e dessa vez vai ser no Coliseu. Por conta que não cabe no Leão Dourado, tá certo? Então, os servidores que querem vir para a festa, né, aqui em Passo a gente já passou a lista, o aposentado, o servidor aposentado que querem vir participar, tem que dizer que quer vir, tem que colocar o seu nome para poder a gente também saber quantos servidores vão vir para poder fazer, contratar a festa, tá certo?
Justamente.
Vai ser no Coliseu e também... eu acredito que dessa vez o espaço, né, lá no Coliseu vai ser amplo, né, e não vai ficar apertado se todos os servidores que gostam dessa festa for participar, tá certo, gente? Nós estamos fazendo essa festa desde o mês de agosto, que já estavam me perguntando, e a festa? Por conta que Damião fechou, né, o rancho fechou o espaço, mas Damião continua trabalhando e vai ser ele quem vai fazer a festa lá no Coliseu, tá certo? Então, vai ser de novo Damião, né, agora lá no Coliseu, porque o espaço do rancho foi fechado. Mas ele continua trabalhando, né, e fazendo as festas, né, em outros espaços, né, e eu tenho certeza que vai dar certo essa festa. Vai ser teinha também para o dia do servidor, né? Nós não tínhamos como fazer, vamos antecipar para o dia 25, vai ser numa sexta-feira, né? 8 dias depois da festa do professor.
É, o professor no dia 18 e os servidores dia 25. É importante isso que Carminha está lembrando, né? Que os professores também são servidores, eles podem alterar a ida do dia 18 para o dia 25. Já os servidores, eles não podem antecipar para o dia 18. Eles só podem ir no dia 25. Isso é mais uma questão de organização, porque a gente não tem como comportar, se juntar professor e servidor em canto nenhum aqui em Patos, a não ser que fosse no terreiro do forró, que fechasse o terreiro do forró, não é isso, Carminha?
É, mas a gente podia correr o risco, mesmo que sendo num mês que não tem chuva, de chover. De chover. E a gente não pode correr esse risco.
É, exatamente. Então, por isso que essa organização. Mas aí, gente, aproveitando o dia, aqui estamos falando da festa do professor, né? Do dia do professor, aí eu estava lembrando de São Américo, dizendo a você que já tinha 20 pessoas, mas nós temos aí um grupo de 4 ou 5 que já se organizaram, porque são 4, na verdade, porque vão trazer um motorista para virem bem à vontade, tão com vontade mesmo de se balançar na festa dos professores. E outro grupo que estava perguntando, mas a gente já resolveu, e Carminha já tinha dito que se organizassem para a gente providenciar, inclusive, o transporte para essas pessoas, né, Carminha?
Sim.
Então, o pessoal lá de São Américo que já se organizou, dos outros municípios que já se organizaram, a gente está organizando agora o transporte para trazer vocês aqui para a festa. Não é assim?
Com certeza. Se no município não disponibilizar transporte, a gente vê, né, porque muitas das vezes a gente pede
aos prefeitos.
Né, e eles, geralmente, né, onde a gente pede, eles disponibilizam.
Eu estou achando que os prefeitos vão dar os ônibus para o pessoal vir, porque o que os servidores fizeram aí de tanta benesse na votação com os prefeitos nos seus municípios, eu estou acreditando que não é possível que o bichinho, a bichinha, vá negar o transporte para os professores virem para a festa aqui, porque eu queria até que alguns, você me diga depois, solicitou o ônibus para trazer alguns professores e o município que negou, me diga, para a gente dar um recadinho nos próximos programas, porque só faltava isso, né? Porque antes da eleição eles são bonzinhos em tudo, mas passou a eleição já começa a ficar diferente. Mas a gente vai acreditar que não vai faltar transporte para ninguém.
É, geralmente os transportes que disponibilizava, né, antes, era cacimba de areia, passagem, sempre disponibilizou. Quando teve a festa lá regional também disponibilizou, mas a gente nunca
fica
faz
pedindo
esse,
também.
Fica,
né,
esse pedido. Geralmente é lá a pessoa que trabalha, né, o servidor que está na delegacia que providencia. Se precisar, só é me ligar para eu mandar o ofício, né, para que eles possam disponibilizar. Se não, a gente vê, né, a questão da van.
Certo. Outra questão com relação ao dia do professor aqui no município de Patos é a questão da circular 005/2024 da Secretaria de Educação e Cultura. Aliás, agora é só Secretaria de Educação, né? Não é mais Secretaria de Educação e Cultura. Então, Secretaria de Educação do município de Patos, que foi agora do dia 9 de outubro de 2024, a circular diz o seguinte: aos senhores e senhoras diretores e diretoras de creches e escolas municipais, senhores gestores, cumprimentando-os cordialmente, nos reportamos a vossas senhorias para informar que o feriado alusivo ao Dia do Professor, celebrado anualmente no dia 15 de outubro, terça-feira próxima, será antecipado excepcionalmente neste ano de 2024 para o dia 14 de outubro, segunda-feira do corrente ano. Atenciosamente, Adriana Carneiro de Azevedo, Secretária Municipal de Educação. Essa circular tem causado aí um certo alvoroço junto com os professores, porque muita gente pergunta: é permitido fazer a transferência de um feriado de um dia para outro? Eu já quero adiantar aqui para os professores que, de fato, é permitido. E a secretária, embora não dê nenhum esclarecimento, que a circular fica, o ofício circular está tão seco, que podia até dizer assim, estamos fazendo isso para beneficiar, para trazer um, apresentar um motivo, mas é um pessoal que aqui em Patos se sente a última
bolacha
do pacote, que não é capaz de ter humildade para, pelo menos nessa circular, dizer ao professor por que está fazendo isso.
E mas parabenizar. É
e parabenizar. E parabenizar. Não serve nem para dizer assim, aproveitamos para parabenizar os professores e dizer que a gente está mudando o dia para facilitar isso, para fazer aquilo. Não, estamos mudando a data. Agora, eu quero lembrar o seguinte. O professor é uma categoria diferente. Porque o professor não trabalha de segunda a sexta, ele tem horários. Tem professor que trabalha na segunda, outro na terça, tem uns que trabalham só quarta, quinta e sexta.
Na questão do professor do ensino fundamental 2, não é isso?
Exato.
A gente está falando do ensino fundamental 1 e do infantil, tudo bem.
Pois
mas
é.
O professor do ensino fundamental 2, eles têm suas folgas.
Por isso
lembrando, que... padre, que se a folga dele era na segunda e ele foi facultativo, né? Então, ele não teve a folga.
Exato. É o que ocorre, Carminha, com os professores. Atenção, professores. Atenção, secretária. Atenção, assessores da Secretaria de Educação. Que, às vezes, a secretária, até que eu não estou defendendo nem acusando. Leva a lapada porque alguém pensou, a coordenação pensou, lá e a secretária assina. Veja bem, a lei... da reforma trabalhista, que não é o caso, mas só para você entender, porque aqui é servidor público, mas a reforma trabalhista fez o seguinte, desde 2017, permitiu transferir feriados, desde que o funcionário não perca a folga daquele dia. Portanto, no caso do Fundamental 1, que trabalha de segunda a sexta, foi transferido o feriado do dia 15 para o dia 14, mas ele continua com a folga no dia 14. Mas pense o professor do Fundamental 2, que trabalha, por exemplo, só na terça-feira, não trabalha na segunda. Quando transfere o feriado da terça para a segunda, ele perdeu a folga que ele teria no dia 15. No dia 15. Por quê? Porque tirou o feriado dele, mas não concedeu uma folga no lugar do feriado. Portanto, esse professor que trabalha na terça e não trabalhava na segunda, a secretaria, quando faz isso, está tirando a folga, o feriado do professor. Não está transferindo, está tirando. Transferindo, transfere.
Porque na terça ele vai trabalhar.
É porque na terça ele vai trabalhar.
Mas de qualquer maneira, se ele tem folga na terça, vai continuar com a folga na terça.
Exatamente. O correto é não trabalhar na terça.
Olha, essa questão o feriado do professor, o feriado do dia do servidor, é um feriado específico do professor. Não é um feriado para ser transferido. Né? Os professores não acham... de bom tom, porque eles querem folgar no dia do professor.
Exato.
Não estar em sala de aula no dia do professor. E apesar da secretária ser professora, não leva em conta essa questão. Então, eu recebi muitas reclamações, né, de professores que não acharam de bom tom mudar, né, antes as demais cidades, né, como exemplo de São Mamede, exemplo do Junco do Seridó, deu facultativo na segunda-feira e manteve
o feriado
respeitando o dia do professor. Então, ao invés de tirar, de mudar para a segunda, eles deram mais um dia, né? Fizeram um feriadão para os professores, deram esse presente.
Aí, Carminha, inclusive você fala assim de dar presente, porque vão dizer assim, mas a gente está primando pela quantidade de aula do aluno. Só que antes... Agora há pouco, antes da eleição, a Prefeitura de Patos deu vários imprensados.
E, para exemplo disso tudo, Na segunda-feira, depois da eleição, não teve aula pela manhã, né? Na maioria dos locais. Aliás, nenhum local de manhã teve, porque o que não podia ter eram, teve sessões. Mas foi facultativo amanhã da segunda-feira em todos os setores da cidade de Patos.
Então, sem contar a saúde, que não trabalhou na segunda em horário nenhum.
Pronto, é disso que a gente está falando. Gente, só dizendo aqui, explicando também que me ligaram também que nessa questão do Junco, que deram o facultativo na segunda, no dia de sábado queriam os professores, tinha uma festa, né, a festa das crianças, botaram no mesmo dia das crianças, e estavam dizendo que se os professores não fossem trabalhar nesse dia 12, ia levar falta. Eu só quero dizer o seguinte, que se o professor não foi, ele não tem como levar falta. Porque além de ser um sábado, que não era letivo, é um feriado. E ninguém é obrigado a trabalhar no feriado. E se deu facultativo na segunda, não tem nada a ver a pessoa ter que ir trabalhar no sábado. A não ser que tenha feito uma permuta da segunda para antecipar para o feriado.
É.
E mesmo assim, trabalhar no feriado você recebe em dobro. Então você tem que ter dois dias de folga, não é só um. Então, mais uma vez, se acontecer... A exemplo do Junco do Seridó, de a secretária de Educação colocar a falta nos servidores, a gente vai entrar com intervenção para que esse dia não seja descontado, porque é um feriado nacional, né? E, além disso, no sábado. Então, tem dois fatores. Final de semana, que é o sábado, que já é do descanso do servidor, e ainda por cima, feriado. Então, se foi acordado com os servidores e o servidor foi trabalhar de boa vontade, tudo bem. Se nele faltou, não quis ir, ele não tem que ser descontado do seu salário nem um real. Aliás, nem um centavo.
Ô, Carminha, foi bom você dizer isso. Na sexta-feira, eu estava vindo de São Mamede e dei carona a duas funcionárias lá de São Mamede e elas disseram que a mesma coisa aconteceu, que a Secretaria de Educação tinha avisado que os cuidadores deveriam trabalhar no sábado, porque a Prefeitura tinha dado ponto facultativo na segunda. Eu logicamente, antes de falar mesmo com o setor jurídico do sindicato, eu disse, vocês não precisam. Se ele deu ponto facultativo, deu porque quis. Agora, se vocês, assim como você disse, se vocês acordaram com a secretaria, com a direção da escola, porque existe isso de conversar. Às vezes o funcionário tinha perdido um dia porque precisava de uma resolver um problema de saúde, né? Pode acordar com a direção da escola, com a secretaria e dizer, pronto, eu vou vir sábado, até porque naquele dia que eu precisei faltar, a direção da escola, conversei e deu certo. Isso é possível. Agora, impor
não
você
pode
trabalhar no feriado...
E ameaçar com falta, não pode.
Não pode.
Não pode, porque, além disso, é um sábado e um feriado nacional.
Justamente.
Então, feriado nacional, feriado municipal, é feriado. Essa história de antecipar... A secretária mandou esse
ofício circular,
fechando na segunda-feira e mandando os professores trabalhar na terça. Só que os professores, a maioria, né, que não chegou até a minha, não chegou a falar comigo, mas muitos professores fizeram queixas a outros diretores da nossa entidade que não gostaram, né, de ter mudado esse dia. Porque eles sempre gostam de ter o seu dia do professor. É sagrado para eles esse dia, apesar de ter sido antecipado, mas o dia realmente é a terça. Então, dia 15, eles não queriam estar
em sala de aula,
eles queriam estar descansando, que é o seu dia, né? Uma vez no ano que o professor está comemorando a sua data.
Mas, de toda forma, vamos ver aí como é que funciona. Vamos comemorar, algumas escolas estão organizando entre si também, né? Lá no Alírio, a gente está aí com um encontro entre nós, os professores, para a segunda-feira. Achamos, inclusive, ruim, porque nós já tínhamos marcado na segunda à noite nossa comemoração
na própria
já
escola.
Pensando, vai ser num restaurante aqui, um certo. Negócio bem bacana, a gente, né? Já pensando de descansar na terça, olha. Aí agora vai comemorar a noite para trabalhar na terça de manhã. Porque não se pergunta nada aos trabalhadores, a questão, coisa vem de cima,
a
né?
A questão é exatamente essa. Toda vez o erro que acontece é não procurar saber, né, de quem vai ser beneficiado. É dizer, não, vamos fazer isso e acabou-se. A questão é essa. Tem que ver, tem que conversar, tem que procurar saber. Ninguém não passou no sindicato essa questão, né? Porque a gente poderia ter levado para os servidores, se eles queriam ou não, ter feito a pesquisa. Quer dizer...
Mas aqui sabe o que é? É o Ctrl V, Ctrl C. O Estado da Paraíba lançou lá um decreto também, fazendo essa permuta da terça para a segunda. No mesmo dia ou no dia seguinte saiu a do município de Patos. É o Ctrl C, Ctrl V. Aquele negócio. Só que no do estado da Paraíba, o que eu estava dizendo, tem algumas orientações e explicações. O daqui do município é assim, estamos trocando o feriado, adeus. Quer dizer, não tem, é um negócio
mais uma vez, seco.
Entendeu?
É seco.
Há poucos dias, quando foi para fechar as escolas para a eleição, a Secretaria de Educação em Patos também fez um negócio seco, desse jeito. Olha, tem aula nas escolas que tem sessão, vai ter aula até a sexta de manhã. As que não tem, tem aula até a sexta de 5:30 da tarde. E outra, cuidado com quem... Era mais ou menos essas palavras. Senhores diretores, a folga de quem for trabalhar na justiça seja controlada por vocês. Cuidado para ninguém tirar uma folga a mais do que o que merece. O que tem, quer dizer, é como se... Eu achei, até um professor dizia, achei o palavreado tão duro, como se o camarada vai trabalhar na eleição e já esteja planejando forjar mais do que os dias que ele tem. Está lá no decreto da Secretaria de Educação também, na circular, dizendo com essas palavras, ou talvez mais grosseiras, senhores diretores, vocês fiscalizem para os que vão trabalhar na justiça não tirar nenhum dia a mais do que o que tem direito. Eu achei de uma grosseria assim, sem tamanho. É como se o funcionário já fosse planejadamente acusado de vagabundagem.
A questão é exatamente essa, e é difícil. A vida, né, cotidiana do servidor público, seja ele contratado, seja ele efetivo, a gente está servindo a população, mas não tem o reconhecimento merecido, né, pelos gestores que dizem que amam a cidade de Patos, que dizem que amam o povo. O servidor também é povo, o servidor também é gente. E o servidor merece respeito e merece ser ouvido, não só na educação, mas em todas as instâncias. Então, é muito difícil, né, a gente trabalhar. Muitas das vezes falam que é porque o sindicato gosta de fazer politicagem, gosta de falar mal da gestão, mas a gestão devia, né, porque eu estou falando aqui de gestão, porque quem assina documento responde pelos seus atos. A gestão devia ser mais humana, apesar de, na mídia, né, a gente vê que a humanidade está lá, mas na realidade... A secura, como é tratada os servidores, no dia a dia, a gente sente na pele.
É verdade.
Então, eu gostaria só de dizer mais uma vez aos professores, aos servidores, né, que a gente vai ter agora o dia dos professores no dia 15, dia 28, o dia dos servidores, que você, servidor, se valorize. Né? Você, professor, dê valor ao seu... a sua valorização, ao seu estudo, porque muitos professores no município de Patos são mestres, são doutores, são especialistas na sua maioria, e deve se valorizar pelo que você estudou para você estar aí. Você não deve favor a ninguém não, tá certo?
Muito
você,
bem.
Se você está mesmo contratado ou comissionado, é porque você tem capacidade. Porque se você não tivesse, ninguém ia colocar você para tomar conta de uma sala de aula. Então, valorize-se também. E vamos cobrar, padre, do nosso prefeito Nabor, reeleito, né, com aí uma margem muito alta, concurso público, para que não tenha 1.800 servidores e mais de 600 comissionados do nosso município. Os comissionados, tudo bem que é preciso, né, de estar fazendo a máquina funcionar, como o padre mesmo falou aí, né, com esses decretos secos. Mas os servidores, que muitas das vezes o povo diz que o sindicato é contra, não gosta de servidor contratado, não é que nós não gostamos de servidores contratados, é porque nós ficamos indignados com o modo que esses servidores são tratados, diferenciados, principalmente nos seus direitos. Né? Que você vê um servidor contratado, auxiliar de serviço, não recebe insalubridade. Não é? Um professor contratado não recebe o piso.
Nem o 13º.
E trabalha 40 horas, a maioria. E não recebe pelas 40. Então, vamos trabalhar direitinho e pedir o concurso público, não só para a educação, né? Mas também para todas as áreas que aqui tem contrato. Viu?
Muito bem.
Para as escolas, para os setores da saúde, para os setores de todas as secretarias. Porque a gente tem contrato aí também na Secretaria de Serviço Público, na Secretaria de Infraestrutura. A maioria são contratos. A gente tem predeiros, mas é muito pouco. E com isso, né, o município não atende, de fato, né, esses servidores como era para ser atendido. Então, mais uma vez, o sindicato vai cobrar, vai continuar cobrando concurso público para que a gente tenha dignidade nos nossos servidores, aqueles que estão lá sendo maltratados. Porque é maltratado.
Com certeza.
Faz o que o diretor quer, é pisado, massacrado mesmo. Porque ou faz ou vai para a rua. Você está 24 horas pensando em sair e ser botado para fora. Você foi colocado lá porque um vereador deu seu nome. E se aquele vereador mandar lhe tirar e botar outro? Isso não tem segurança para ninguém. Mas aí, não só o município de Patos, mas nos nossos 23 municípios, nós vamos pedir concurso público, porque realmente tem muita gente se aposentando e não está sendo, né, substituído essas pessoas. Mesmo, e as, muitas escolas, no município de Patos mesmo, foi aberto mais de 3 creches e não houve concurso para esses professores, apesar de ter uma lista de classificados, não foi chamado. E os que foram chamados, a exemplo do nosso padre aqui, foi porque entrou na justiça. Mesmo tendo a vaga, né, continua tendo vaga, porque tem contratado na pasta que ele é, mas não chamam, né, os classificados, e a gente vai querer concurso público.
Muito bem. Carminha, vamos para mais um intervalo musical. Daqui a pouquinho a gente volta para continuar com o programa Sinfempe para Todos.
Ninguém sabe a mágoa que trago no peito, quem me vê sorrir. Desse jeito nem sequer sabe a minha solidão. É que meu samba me ajuda na vida, minha dor vai passando esquecida. Vou vivendo essa vida do jeito que ela me levar. Ninguém sabe a mágoa que trago no peito, quem me vê sorrir. Desse jeito nem sequer sabe a minha solidão. É que meu samba me ajuda na vida, minha dor vai passando esquecida. Vou vivendo essa vida do jeito que ela me levar. Vamos falar de mulher, da morena e dinheiro, do batuque, do surdo e até do pandeiro. Mas não fale da vida que você não sabe o que eu já passei. Moço, aumente esse samba que o verso não para. Batuque mais forte, a tristeza se cala. Que eu levo essa vida do jeito que ela me levar. Ninguém sabe a mágoa que trago no peito, quem me vê sorrir. Desse jeito nem sequer sabe a minha solidão. É que meu samba me ajuda na vida, minha dor vai passando esquecida. Vou vivendo essa vida do jeito
que ela me levar. Vamos falar de mulher, da morena e dinheiro, do batuque do sul e até do pandeiro. Mas não fale da vida que você não sabe que eu já passei. Moço, aumente esse samba que o verso não para. Batuque mais forte, a tristeza se cala. E eu levo essa vida do jeito que ela me levar.
Sinfente, um sindicato de luta em defesa do servidor público municipal.
Estamos de volta com o programa Sinfente para Todos. E agora, neste momento, nós queremos chamar a atenção para você que pertence, né, é um segurado do Patos Prévio, o Instituto da Seguridade Social do município de Patos, Paraíba. Foi lançado o edital número 003/2024, que diz o seguinte: o Instituto da Seguridade Social do município de Patos, o Patos Prévio, pessoa jurídica de direito público, devidamente inscrita no CNPJ número 03391291-0001-84, com sede na rua Felizardo Leite, número 52, aqui em Patos, por seu diretor, o senhor André Vinícius Xavier Guedes Soares, visando a regularização dos atos de concessão de aposentadorias e pensões por morte, custeadas pela Autarquia Municipal de Previdência do período compreendido entre os exercícios financeiros de 2005 e 2016, conforme atos praticados no processo TC55-310/21, emite chamamento público dos titulares de benefícios relacionados no anexo único, devendo atender às disposições constantes nas cláusulas estabelecidas no presente edital. Prestemos atenção, pessoal, nisso aqui. 1. Fica, por meio do presente edital, convocado os titulares dos benefícios previdenciários de relacionados no anexo único do presente edital, onde todos são segurados do Patos Prévio e que devem comparecer para trazer a documentação solicitada objetivamente. A remessa de tais documentos ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, conforme a orientação estabelecida na Portaria 137, de 5 de setembro de 2016, e anexo 1 da Portaria do Tribunal de Contas 249/2023. 2. O segurado convocado deverá comparecer na sede do Patos Prévio no período de 8 de outubro de 2024 a 22 de outubro de 2024, das 8 às 14 horas, portando obrigatoriamente os seguintes documentos: carteira de identidade, RG e cadastro de pessoa física, CPF, comprovante de residência, certidão de nascimento ou casamento, caso seja separado judicialmente ou divorciado, trazer a prova da averbação. Então, preste atenção, do dia 8 de outubro ao dia 22 de outubro. 3. É dever dos servidores aposentados, sempre que forem convocados, comparecer ao Instituto de Seguridade Social do município de Patos. Os beneficiários estão sendo convocados a partir da data da publicação desta portaria. Vale salientar que aqueles que não comparecerem poderão ter o pagamento de seu benefício suspenso já agora em outubro. Atenção para a lista: Lindinalva Vieira, Inaura Francisca da Silva, José Martins dos Santos, Maria Janete Silva Oliveira, Severina Gomes da Silva, Marcos Antônio Lima de Medeiros, Francisca Nunes da Silva, Euclides Alexandre de Figueiredo, Joselito Firmino Leandro, Maria Lúcia Fernandes da Costa, Rita Alves Oliveira Silva, Antônia da Silva Pereira, Hilda Medeiros de Souza, Maria Dantas de Almeida, Maria de Lourdes Gonçalves da Silva, Maria Elza Arruda da Silva, Maria Lucena da Conceição, José Luiz Leite dos Santos, Maria Aurisnalda de Figueiredo Costa, Maria Vilani Monteiro da Silva, Maria do Socorro Monteiro de Araújo, Elisete de Araújo Rodrigues, Ivânia Aparecida Medeiros de Alencar, Esmeraldina de Souza Alves, Terezinha de Medeiros Cavalcante, Maria de Fátima L. Moreira, Nailde Nicásio de Queiroz Melo, Helena Paulo de Oliveira Lucena, Maria Rita da Silva, Perolina Paulo de Araújo, Rita Matias de Oliveira, Maria da Paz Silva, Maria Cordeiro da Cruz Medeiros, Francisca Araújo Pereira, Francisca de Oliveira Almeida, José Bezerra e Jovelina de Oliveira Medeiros. Esse pessoal que está aqui convocado deve comparecer até o dia 22 de outubro ao Patos Preve, portando carteira de identidade, CPF, comprovante de residência, certidão de nascimento ou casamento e a averbação, caso seja separado, sob a possibilidade de, não comparecendo, ter o seu pagamento suspenso já no mês de outubro.
Padre, uma pergunta. Esses servidores são só pensionistas ou é servidores aposentados
tem
também?
Tem aposentados e tem pensionistas aqui. Inclusive, na relação, estava dizendo, onde era pensão, estava dizendo. Mas como nosso tempo agora está um pouco reduzido, né, a gente não apresentou. Mas tem pensionista e tem aposentados também nessa relação que a gente acabou de dizer.
Pronto.
E qualquer dúvida, entre em contato com a gente no sindicato, que a gente também pode passar o nome, você que não acompanhou aqui a leitura. Carminha, nós estamos já encerrando o programa, mas você traz aqui para nós uma lista importante para que a gente, no próximo programa, possa debater. Passe aí para os nossos servidores, nossos ouvintes, do que se trata.
É a lista, né, dos prefeitos eleitos para 2025, né? Em Areia de Baraúna, Toninho Macedo, Assunção Felipe Vilar, Cacimbo de Areia, Heitor Campos, Catingueira Suélio, Félix de Alencar, Condado Caio Paixão, Ema Zanete Loureiro, Junto do Seridó, Doutor Paulo, Mãe d'Água, Doutor Juscelio, Malta Ana Peixoto, Olho d'Água Joana Carvalho, Passagem Rosângela Ferreira, Patos Nabô Vanderlei, Quixaba Alain Macedo, Salgadinho Erivan Júlio, Santa Luzia Henri Lira, Santa Terezinha José de Arimateia, São José de Espinhara Thaís Gomes de Souza, São José do Bonfim Rosalba Mota, São José do Sabugi Emanuel Domiciano, São Mamé de Francisco das Chagas Filhos, Tenório Manuel Vasconcelos, Vazes, Professor Paulo Nóbrega e Vixe Serrana Emanuel da Nóbrega Dias.
Muito bem, são aí os prefeitos eleitos, há alguns reeleitos, que a gente, inclusive, enquanto sindicato, em janeiro lá, já, fevereiro no máximo, a gente vai já estar entrando em contato com esses prefeitos, de maneira especial os novos, os que ainda não eram prefeitos, para a gente já conversar e ver qual a ideia, né? Como é que eles pensam de trabalhar e já apresentar as propostas também do sindicato para esse novo quadriênio de administração pública. Meus amigos, minhas amigas, nós agradecemos a audiência sua aí ao pé do rádio, acompanhando o programa Sinfem para Todos, e pedimos a Deus a graça e a coragem, a força, o trabalho, para que nós, no próximo domingo, possamos estar aqui novamente com você, acompanhando o programa Sem Fim para Todos. A todos e a todas, uma feliz semana. Aos professores, excelente dia dos professores e até domingo, se Deus quiser.
Um final de domingo abençoado e que os professores, mais uma vez, né, tenham o seu dia feliz.
Acabamos de apresentar o programa Sinfem para Todos.